todos e a todas. Essa é a 11ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto no ano de 2011. E hoje nós estaremos fazendo a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto referente ao primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril de 2011. Com o presidente da Comissão de Finanças Públicas, a gente inicia essa prestação de contas. Quero agradecer a presença de Edmundo Salles, a equipe que fará a apresentação. Pois não.
Boa noite a todos. É com muita satisfação que dá início a essa audiência para a apresentação do primeiro quadrimestre dos relatórios de gestão fiscal do exercício de 2011. Inicialmente, a gente vai só colocar que os moldes da apresentação estão seguindo do último quadrimestre. Pode, por favor. A gente entra aqui nesse primeiro relatório demonstrando o resumido da execução orçamentária, onde a gente demonstra as receitas por, de acordo com a origem, né, da receita, a receita tributária. Nesse primeiro quadrimestre, a gente arrecadou 7 milhões. Essa receita tributária, ela é composta de impostos e taxas, sendo 7 milhões só de taxas e 7 milhões de impostos, 685 mil de taxas, totalizando um total de receitas tributárias de 7.732. Na sequência, a gente tem receitas de contribuições, 629 mil, receitas patrimoniais, 1.171 mil, que aqui é decorrente básica, 99% aqui são os rendimentos de aplicações financeiras. Receita de serviços, 378 mil. Aqui é basicamente a receita do SEMAI, que está sendo computada aqui. Justamente, é o quadrimestre, janeiro a abril. Transferências correntes, nesse mesmo período foi 55 milhões, sendo que de convênio, 641 mil. Outras receitas correntes, totalizou 1.261 mil. Então, o total de receitas correntes nesse quadrimestre, 66.317.000. Agora a gente passa para a parte de receita de capital. A gente arrecadou, a nossa arrecadação de receita de capital é muito pequena. Deu só 374 mil nesse período. Aí tem deduções das receitas correntes aqui nas transferências. Nós temos as transferências correntes, né, que eu já tinha falado anteriormente, 55 milhões, sendo que dentro desses 55 milhões, tem uma dedução nessa receita de 7 milhões e 700. Então, vai dar um líquido aqui em torno de 48, 47 milhões de transferências. Então, quando a gente soma o total das receitas correntes mais as receitas de capitais menos as deduções para a formação do Fundeb, a gente totaliza um líquido no período de 58.966.000. Então, a parte da receita nesse primeiro quadrimestre está totalizado aqui embaixo em 58.966.000. A gente parte agora para a parte da despesa. Serviço. Não, aqui é todo o SEMAI. Aqui é o SEMAI. É, por aí. É. 90 mil. Agora o quadro da. O próximo quadro é o da despesa. A despesa está dividida. As despesas correntes está dividida em despesa de pessoal, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. A despesa de capital está dividida em investimentos, amortização da dívida interna, são como está dividido a despesa de capital. Vamos falar agora da despesa corrente. A despesa corrente referente a pessoal no período Aqui são as despesas liquidadas, liquidadas e pagas, né? É, 25.316.000 no período de janeiro a abril. Juros e encargos da dívida, 93.000, 92.900. Outras despesas correntes, as demais despesas de custeio, totalizou 18.957.000. Vamos falar da despesa de capital. As despesas de capitais, num total, no período de 3.365.000, 2.272.000 se referem a investimentos e 1.093.000 é amortização de dívida contratada. Aí isso é parcelamento do INSS, projeto Novo Soma, que totalizou essa amortização no período. É, se a gente comparar a receita realizada no período com a despesa executada, né, liquidada aqui, vocês lembrarem lá no quadro anterior que era 58 milhões e a despesa de 47, nesse primeiro quadrimestre houve um superávit em relação à despesa, um total de 11.243.000. Não, lá é receita total. É a receita líquida, não a receita corrente líquida. Tem uma diferença.
Corrente líquida é 66.317, é?
Não, a receita corrente líquida ainda vai chegar nela. Porque a receita líquida é diferente da receita corrente líquida. A receita líquida é o total da receita menos o Fundeb. Enquanto que a receita corrente líquida é total da receita menos a receita de capital, menos a dedução do Fundeb.
Então, ela é menor ainda.
Então, a corrente líquida é a líquida menos Fundeb?
Não, a receita líquida é. É o total da receita
menos o
Fundeb. E a corrente líquida é o total da receita menos a receita de capital menos o Fundeb.
Então, ela é menor
ainda? É, um pouco menor. Ou seja, a receita corrente líquida é toda a receita. Porque a receita ela é dividida em receita corrente e dentro da receita tem receita corrente e receita de capital. Então, a receita corrente líquida é só a receita corrente menos o Fundeb. Deu para entender? Então, tá ok. Vou para o próximo. O próximo acho que já vai ser o tratamento da receita corrente líquida. Vai, mais para frente tem o gasto total com o pessoal. Então, o que vocês observarem aqui, ó, esse quadro aqui, ó, ele é a receita corrente líquida. Você vê que ele demonstra um total de receita, e aqui na última linha aqui, vocês vão observar que é dedução do Fundeb. Então, na composição desse quadro, a gente não tem nele aqui nenhuma receita de capital. Certo? Então, é só receita corrente menos o Fundeb. A receita corrente é aquela receita gerada pelo próprio município, impostos, taxas, as transferências correntes, enquanto que a receita de capital é uma receita que você vai ter, por exemplo, você tem um convênio para construir um prédio, um imóvel, uma escola, uma quadra. Essa receita ela vem especificamente para um investimento, para constituir um bem palpável depois. Você vai ter aquela quadra, você vai ter aquela casa, você vai ter aquele prédio público ali. Enquanto que aquela receita que você recebe, ela vai ser diluída em despesas que depois, né? Por exemplo, você recebe uma transferência corrente, ou seja, não é uma receita de capital. Suponhamos que nós recebamos uma receita corrente para pagar folha de pagamento. Quer dizer, você pagou a folha de pagamento, acabou, né? Não, pode. Não, acho que falar nunca é meio assim. Pode ocorrer situações que o município possa gerar uma receita de capital. Então vamos lá, receita corrente, né? Vou falar agora da receita corrente líquida. A gente demonstra esse quadrimestre, de janeiro a abril, um subtotal do quadrimestre e um total dos últimos 12 meses. Ok? Então, a receita corrente líquida referente ao mês de janeiro de 2011 totalizou R$16.335.000. No mês de fevereiro, 14 milhões, houve uma queda. Em março, 15 milhões e 100. No mês de abril, 13 milhões e 100. No quadrimestre, 58 milhões 593. E nos últimos 12 meses, 178 milhões 633. Esse é o quadro da receita corrente líquida. Essa base aqui, ó, dos 178 milhões, é que é a base de cálculo para despesa com pessoal.
E
178 milhões, 12
meses,
muito
12 meses.
Isso, despesa com pessoal. Não, de 1º de maio, né? Até 30 de abril.
Sim.
O próximo quadro. Essas transferências do CEFEM, ela oscila mesmo, de umas vezes.
Demais, né?
Tem período que às vezes ela oscila um pouco. Agora aqui é o quadro de despesa total com pessoal. Então a gente vai observar no mês de janeiro a folha 6.247. Essa folha aqui é prefeitura e SEMAI, tá? Tá aqui. Fevereiro, 5.756.000. Se observar aqui a receita corrente líquida mensal. Nessa linha aqui. Então vamos lá. Janeiro, 6.247.000. Despesa. Fevereiro, 5.756.000. Março, 5.800.000. Abril, 5.900.000. Nos últimos 12 meses, 73 milhões. Receita corrente líquida, já tinha falado no quadro anterior, e aqui é o percentual mensal em relação à despesa de pessoal e apuração de receita corrente líquida. Entendido aí? Está tranquilo? Alguma dúvida? Isso. 38,25% em janeiro, 41% em fevereiro, 38,74% em março, 45,7% em abril. O total nos últimos 12 meses?
0,7.
Nos últimos 12 meses, 40,96%. Isso. Justamente. Bom. Pode passar para frente agora, acho que já está tranquilo. Aqui a gente vai fazer um demonstrativo aqui, ó, da despesa total com o pessoal referente ao período, né, de maio de 2009 a abril de 2010, em comparação com o período maio de 2010 a abril de 2011. Receita corrente líquida no período do ano passado, 137 milhões e 300, e esse ano, 178 milhões e 600. Maio de 2009, abril de 2010. Maio 2010, abril 2011. 633. Então, isso aqui é o índice apurado no mesmo período do ano passado em relação a esse ano. Como a receita corrente líquida aumentou, o índice tende a cair, mesmo tendo um dispêndio maior com folha aqui. E aqui são os demais índices de limites conforme previsão legal lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui é o demonstrativo da dívida consolidada. Porque essa receita, a receita líquida da receita corrente líquida. Essa receita líquida ela não serve de parâmetro para nenhum outro base de cálculo, para nenhum outro índice. Por isso que a gente trabalha só com receita corrente líquida, em regra. Mas a receita de capital do município hoje, pode-se dizer que ela é mínima. O ano passado, numa receita de 169 milhões, parece, acho que não entrou 10 milhões de capital. Nesse último quadrimestre, em 58 milhões, entrou 3 milhões de capital.
18 milhões de habitação entram onde?
Já entrou em anos passados. Se ele entrar, entra como capital. Se tiver alguma captação de... Vai entrar como receita de capital, porque vai ser construído casas populares, vai ser construído um bem... Adorável.
Esses 3 milhões aí de cabeça, não sabe se que entrou nesses 4 meses, não, né?
Não.
Ao próximo.
Então, agora é a dívida consolidada. Nós encerramos o ano de 2010 com 5.261.000 de dívida consolidada e fechamos o quadrimestre com 3.843.000 de dívida. Uma amortização de 1 milhão e pouco. Aqui ele demonstra o nosso resultado em relação à dívida consolidada. Esse, apesar de estar negativo aqui, significa uma situação favorável. Porque como que é feito esse cálculo? Eu posso comprometer em relação a... Hoje, o limite do município assumir dívida seria de 214 milhões, porque ele pega 120%, justamente, 120% da receita corrente líquida. Como a gente tem disponibilidade financeira, tudo além, teoricamente, seria esse 40 aqui, com esse 78 aqui, e aproximar lá dos 214. Então, está bastante sobra aí, no caso de o município haver necessidade de fazer alguma captação de algum recurso, para algum investimento, ele está... Tem folga aí, tranquilo. Poder fazer captação para investimento em despesa de capital, corrente, investimento, modernização. Alguma dúvida sobre esse quadro aqui? Posso passar para frente? Então, vamos avançar. Aqui só uma observaçãozinha sobre o quadro, basicamente aquilo que eu já falei. Demonstrativo da dívida consolidada, visa assegurar a transparência das obrigações contraídas e verificar os limites de endividamento de que trata a legislação. Faz parte do relatório de gestão fiscal, demonstrativo de resultado nominal, tem por objetivo medir a evolução da dívida fiscal líquida ao final de cada bimestre. Ele já é do resumido da execução orçamentária. O resultado primário, aqui ele vai confrontar as receitas correntes, o resultado das minhas receitas correntes com as minhas despesas correntes. Então, no resultado primário, o que a gente vai ter aqui? Eu tenho a receita corrente de 66 milhões, você vê a receita de capital. Você vê, ela foi praticamente insignificante. 374 milhões, apesar de ser um valor considerável, mas em relação a 66 milhões, é pouco. Operações de crédito contraídas no período não, apesar do município ter folga, né, para haver necessidade de contrair alguma coisa, não ocorreu nada. Rendimentos de aplicações financeiras, 1.139.000 aqui, que ocorreu no período. É, não houve nenhuma venda de imóvel, nenhuma alienação de algum bem público, né? Dedução do Fundeb, que a gente já tinha falado antes. Então, eu tenho um total de receitas fiscais de 57.827.000. A gente pode falar agora das despesas fiscais. Foi 374. Então pode ser que eu tenha enganado aqui no primeiro quadro. 374. É. Agora aqui a gente vai a parte das despesas fiscais. Aqui não entra despesas financeiras. Então eu pego o total das minhas despesas correntes, 44.357.000. Total das minhas despesas de capital, 3.365.000. Então, eu tenho um total de despesas no período de 47.000.000. Desse total de despesas, eu vou deduzir os juros e encargos da dívida do período e a despesa que eu tive com a amortização de dívidas contraídas. Vai me gerar um líquido de despesas fiscais de 46.547.000. Eu tenho um resultado primário de 11.000.000, um resultado positivo, né? De 11.280.000. Eu tive uma receita de... Volto só no quadro anterior, só para... Eu tive uma receita fiscal de 57.827.000 e uma despesa de 47... Pode avançar, por favor. 46.547.000. O resultado primário no período, 11.280.000. Pode marchar esse quadro, está fechado. Aqui a gente vai tratar agora das receitas base de cálculo para o índice da saúde e da educação. No período, nós tivemos essas receitas de impostos, o IPTU 135.000, imposto de renda sobre rendimento do trabalho 760.000, sobre outros rendimentos 74.000, sobre ITBI 362.000, opa, pagou tudo. Aí voltou. O ISS, 5.000.000. Multa e juros da dívida, 381.000. Então, impostos, 7.166.760.000, que é esse montante dessas colunas aqui. Dentro das transferências correntes, o FPM foi 7.540.000, o ITR, 21.000, desoneração do ICMS, 254.000. Cota parte do ICMS, 27.462.000, o IPVA, 3.342.000, o IPI, 419.000. Então, as transferências no período líquida, 39.000.000, com 7 de impostos arrecadados pelo município, totalizou 46.000.000, que é a base de cálculo para apuração do Índice Constitucional da Saúde e da Educação. Agora a gente vai demonstrar o gasto. Pode avançar, por favor. O gasto com a educação. Então aqui a gente demonstra os três estágios do empenho aqui. Nós já, o empenhado no período de janeiro a abril foi 18.000.000, mais o que nós contribuímos com o Fundeb de 7, totalizou um comprometimento aí de 26.275.000. Esse índice aqui ele é irreal porque ele tá pegando as despesas empenhadas, né? O índice mais correto da gente trabalhar com ele é a partir do liquidado e do pago, sendo que pelo liquidado ele já traz um índice mais próximo da realidade, que é 27%, que é a média mais ou menos que o município gasta com a educação, entre 27% e 30%. E no pago, nós pagamos de janeiro a abril 4.952.000, mas o que o município contribuiu com o Fundeb e um resto a pagar vinculado à educação de 264, totalizou 2.942.000. E o índice apurado até abril, 28% de gasto com educação. Agora vamos tratar da... Mínimo é 25. O próximo quadro seria saúde. A saúde, a forma da gente apurar o valor gasto com saúde, a gente apura da seguinte forma: a gente pega o total de despesa executada com saúde, subtrai o que vem de recursos vinculados, a gente chega no valor líquido, no montante líquido. Total empenhado menos o que vem de recurso vinculado, deu 31.798. Pelo liquidado, de 11.952 liquidado no período, vou deduzir o que vem de recurso vinculado, eu chego aqui a 9.048, o índice já cai para 19,59. Pelo pago, eu paguei 11 milhões, a prefeitura pagou 11 milhões, eu vou deduzir o recurso vinculado, gerou um líquido de 8.148, e o índice até abril, 17,65% de gasto com saúde. Normalmente, o gasto do município com saúde, ele fica mais próximo desses 19 aqui, 19, 20%, ao fechamento do ano. A gente pode passar para o próximo quadro. Aqui a gente traz um quadro assim, que já não faz parte das obrigações do relatório de gestão fiscal, mas só um demonstrativo sobre o fundo de trânsito, o que foi arrecadado no período, com estacionamento rotativo, 47 mil. Multas de trânsito, 94 mil, totalizando no período 141 mil. De receita captada pelo fundo de trânsito. Aí as despesas computadas pelas despesas liquidadas, nós temos pessoal 371 mil, membros da JARI, que julgam as multas, né, os requerimentos, processo de auto de infração, 3.868. Registro de multas, R$ 6.000, correio mais R$ 8.500, instalações de semáforo foram gastos R$ 30.000, transporte R$ 11.200. Isso aqui é no quadrimestre, na última coluna nós temos a média mensal de gasto com o fundo de trânsito. Vou passar para o próximo. Esse quadro aqui são as despesas pagas. A gente fez montou tipo um centro de custo. À medida que vai empenhando, a gente vai classificando as despesas. Então aqui está por ordem alfabética, período até abril, despesas pagas, né, Simone? Então nós temos aqui despesas pagas até abril com aluguel 207 mil. Uma média de 51, amortização de juros, 228, auxílio alimentação, 1 milhão e 800, auxílios assistenciais, moradia, funeral e outros, 92 mil, caixas escolares, 174 mil, conservação, limpeza, vigilância de próprios, 1 milhão 134. Consultorias e serviços técnicos especializados, 294 mil. Diárias de viagem, 15 mil. Divulgação de atos de governo, 77 mil. Energia elétrica, 647. E aí vai. Exames laboratoriais, festividades cívicas e culturais, manutenção da frota, manutenção de logradouros, 1 milhão 170. Manutenção da limpeza pública, 970 mil. Vamos passar para frente. Como é que é esse negócio, essas atividades culturais, o valor dele? É isso mesmo? Atividades cívicas, culturais e populares. 1.399. Isso. Ok? Aí a gente tem material laboratorial, médico, hospitalar, odontológico, 241 mil. Medicamentos fica separado aqui, 158. Outros materiais de consumo, 423. Obras e instalações, 859. Pessoal e encargos, 23 milhões. Projeto Sorria, 196. Promoção e eventos, promoção de eventos e publicidades, 1.521. Santa Casa, 873. Telefonia, transporte administrativo, transporte escolar, transporte para manutenção de serviços públicos, Secretaria de Saúde, Vale Transporte e demais encargos. Isso.
Primeiro
quadrimestre?
Isso. Já estou já?
Isso, 508.
508, gastou com, promoção.
Promoção de eventos e publicidade. Aham. Lá é contratação de show, carnaval, sete
culturais.
Sim.
Mas daí, da tela não.
Como é que é?
Não, atrás.
Ó. É exatamente, eu quero identidade cívicas, culturais e populares.
Aham. Aqui, ó, é, festividades cívicas, aqui entra a contratação dos shows, as bandas, tudo lá. Lá pro outro lá são as divulgações. Para essas situações aqui.
Tem promoção de eventos. Promoção de eventos. Bom, assim, promoção de
eventos, uma realização. É. Aí a divulgação. Aqui é a contratação dos shows, da que vai ocorrer aqui, das bandas. Transporte que envolve essa parte aqui. Ó. E o de lá é a divulgação.
Presidente, é isso mesmo? É, nós já gastamos de eventos e publicidade 1.521.000 em 4 meses?
Pode avançar.
Pode.
Aí, acabou. Agradeço a presença de todos, né, do plenário lotado. E o que a gente torce é a gente estar sempre disposto a apresentar da melhor maneira possível. E quanto mais questionamento, a gente engrandece. Sim. Esse ainda não está disponível, não. Ele está sendo apresentado aqui de primeira mão. Acho que a partir de amanhã ou depois já vai estar.
No portal.
Bom, então, se alguém tiver mais alguma pergunta.
Queria agradecer a explanação, passar a palavra para o secretário. Se quiser falar alguma coisa.
Vou só agradecer também e colocar qualquer dúvida, a gente pode, vai colocar isso na internet, qualquer dúvida pode ser também esclarecida. É, no portal Transparência, que tem lá um Fale Conosco. Então, qualquer dúvida também lá a gente encaminha por e-mail para as pessoas. Então, ficamos à disposição. Lá a gente fez de duas formas. Uma foi colocar... o que a lei exige atualmente, que é colocar a contabilidade em tempo real. Então, você consegue saber lá todos os empenhos, liquidações, tudo contábil, você escolhe o dia lá que vai aparecer de cada dia. Só que a gente achou que isso é uma coisa que não é muito didático. Então, a gente fez também relatórios de gastos com mais variados, de receita também, até 2010, e vamos estar colocando agora mensalmente. A gente ainda não está os desse ano, não, né? É, nós vamos colocar agora os 4 meses, janeiro, fevereiro, março. Não vai colocar por empresa, vai ter por serviço, por exemplo. Vai ter lá limpeza, coleta de lixo, esse tipo de coisa. Agora, se você quiser saber o da KTM, você vai ver todos os pagamentos na contabilidade em tempo real. Só que aí vai ser do dia do pagamento, né? No do ano passado a gente fez um consolidado de 2010. Então você tem tudo lá. Você vai ter que. Seria somar os itens só.
Na verdade, o portal ele começa a partir de abril. Abril não, março, maio.
Não, a gente colocou ele. O que a gente chama de portal amigável está 2010 todo, até diária.
Consolidado. Não,
servidor, consolidado.
Tá.
E agora nós vamos começar a colocar mês a mês isso, só que ainda está terminando de fazer os relatórios. Mas a contabilidade
mas
em
dia
tempo,
a dia.
Mas em tempo. Não,
mês a mês.
Mês a mês. Agora em tempo real já está disponível lá, tá. Que é cai no nosso sistema
em
e puxa o dado do sistema.
Em tempo real é diário.
É mais ou menos quando a gente fecha o dia da contabilidade.
Porque é
24 horas,
né?
É diário, né? É, mas pode acontecer, por exemplo, de uma receita, às vezes, cair amanhã, que entrou hoje, entendeu? Mas diariamente está lá. É. Então, muito obrigado. Presidente.
Mais alguma pergunta? Não? Então, eu quero agradecer novamente o Edmundo, a Simone, o Amã, toda a sua equipe aí, o Amã, e todas as pessoas da comunidade. Muito obrigada. Está encerrada a audiência pública de prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2011.